Vamos agora notas aos protagonistas da atualidade na edição de hoje de E o Vencedor É.
Mais uma edição de O E o Vencedor É. Juntam-se à Judite França e ao Paulo Ferreira o José Manuel Fernandes, o Miguel Pinheiro e o Miguel Santos Carrapatoso. Bom dia a todos, bem-vindos. E hoje começamos por nos debruçar sobre o estado do CDS. Miguel Santos Carrapatoso, tens acompanhado atentamente o que se passa no partido. Queres avançar com um vencedor?
É verdade. Vou começar com um vencedor e o meu vencedor é André Ventura. Eu sei que é uma escolha um bocadinho excêntrica, porque estamos a falar do CDS, mas acho que o líder do Chega será de facto o único com motivos para sorrir depois deste fim de semana. Não queria entrar aqui em discussões sobre os méritos da direção de Francisco Rodrigues dos Santos, sobre as qualidades de Adolfo Mesquita Nunes, até porque, como disseste bem, tenho escrito muito sobre o tema e obrigo-me aqui a algum distanciamento, mas acho que ao não convocar o Congresso do Partido, Francisco Rodrigues dos Santos perdeu aqui uma oportunidade muito importante de se relançar e de relançar o CDS como segundo força à direita. Fosse qual fosse o resultado, o Congresso teria pelo menos o mérito de pôr o CDS novamente no centro da política, no centro da agenda mediática e de clarificar o papel do partido à direita, coisa que até hoje tem falhado nesta direção e já há algum tempo ainda com a direção de Assunção Cristas. O que vai acontecer no sábado dificilmente será bom para o CDS. Já temos o próprio Adolfo Mesquita Nunes e muitos dos seus apoiantes a falar em simulacro de democracia, e a menos que seja um resultado esmagador da moção de confiança de Francisco Rodrigues Santos, não me parece que nenhum destes protagonistas vá mudar de ideias em relação ao líder do CDS, portanto vão continuar a achar que ele não serve para o lugar. E temos também já os apoiantes de Francisco Rodrigues Santos a convidar abertamente os opositores internos a deixarem o partido. E muitos deles, provavelmente, aceitarão o convite. Portanto, no sábado, presumindo que vá acontecer aquilo que se espera que venha a acontecer, ou seja, a moção de confiança de Francisco Rodrigues Santos será aprovada, até porque o líder do CDS joga em casa, o Conselho Nacional resulta das últimas eleições, portanto, dificilmente Adolfo Mesquita Nunes conseguirá virar o jogo a seu favor. Digo dificilmente porque não é impossível. Já vimos isto, por exemplo, acontecer com Rui Rio, quando no primeiro embate com Luís Montenegro basicamente arrumou Montenegro para um canto e conseguiu sobreviver ao Conselho Nacional. É possível que isso se venha a repetir agora no CDS e, portanto, no sábado teremos um CDS seguramente mais dividido, mais pobre, porque muitos dos quadros do partido provavelmente deixarão de se envolver na vida interna e novamente, ou melhor, e ainda sem uma posição forte à direita e forte como segundo partido à direita que o CDS sempre foi, dando assim espaço a André Ventura para continuar a sua cavalgada triunfal até à segunda força política à direita.
Portanto, dás mais a vitória a André Ventura e ao Chega do que ao Iniciativa Liberal?
Era isso que eu ia acrescentar agora. Provavelmente João Coutinho de Figueiredo vai ter motivos para sorrir mais à frente, porque vai ver o seu partido a engrossar com quadros do CDS. Não sei se isso será muito bom a longo prazo para a Iniciativa Liberal. Certamente dará muitos cérebros ao partido, mas a longo prazo pode ser um cavalo de Troia que a Iniciativa Liberal não queria. Mas num primeiro momento acho que André Ventura ficará certamente mais feliz por ter um CDS fraco. E é isso que vai acontecer, sem haver eleições, dificilmente o CDS voltará a reerguer e a unir.
Quantos pontos para André Ventura então, Miguel Santos Carrapatoso?
Como conseguiu ganhar sem ir sequer a jogo, dou um 14.
André. Um 14 para André Ventura. Paulo Ferreira, ias acrescentar qualquer coisa?
E há pouco, de facto, mas tu depois também antecipaste, Carla, e colocaste aí no tabuleiro de jogo a Iniciativa Liberal. Como diz Miguel, de facto, André Ventura tem aqui razões para sorrir, como é evidente, mas reparem nas últimas semanas, ele basta estar quieto, sentado no sofá em casa, André Ventura, que os outros partidos todos, de uma forma ou de outra, vão fazendo o jogo por ele e o jogo a favor dele, de alguma maneira. Cá está o CDS
e
também.
E parece que só há aventura. Parece que só há aventura neste país.
É isso mesmo. Anda tudo à volta dele, discuta-se com quem se discutir. Ventura ocupa sempre grande espaço da discussão. Mas claramente o Chega e André Ventura, que estão no mesmo espaço político, se quiserem, ganha. Mas a Iniciativa Liberal talvez mais ainda. Porque,
mas com Adolfo Mesquita Nunes ou com o CDS?
A Iniciativa Liberal com o Coutrinho Figueiredo, atualmente.
Não, mas em termos programáticos, estás a falar da questão do Chega...
Eu estou a dizer que a Iniciativa Liberal, à medida que o CDS vai definhando, vai ganhando com isso, como é evidente.
Claro,
tem um posicionamento programático mais próximo do CDS do que o Chega, porque ainda por cima o Chega tem, e bem, peçonha, não é? E não queremos aproximar-nos dele. Mas pensando nisso, de facto, o CDS está acontecer ao CDS aquilo que pode, o pior que pode acontecer a um partido, que é a irrelevância. E até agora, nos últimos meses, ninguém ouve falar do CDS pelas propostas que coloca em cima da mesa,
também ninguém
pelas
conhece,
sugestões,
não?
De políticas, por nunca marcar a agenda, ninguém liga ao CDS de alguma maneira. E agora vamos começar a ligar nas próximas semanas, não pelas melhores razões. Na altura da Assunção Cristas, os debates parlamentares ainda animavam, porque ela era muito boa, de facto, no confronto com Costa, e ela talvez tenha sido, desde que Costa é Primeiro-Ministro, é melhor a confrontá-lo no Parlamento.
Tirava-o do Cila sério, Meirelles, não era? Tirava-o do
exato,
sério.
Cila Meirelles seguiu um pouco isso, mas lá está, Rui Rio decidiu dar esse grande presente a Costa, que foi acabar com os debates quinzenais. E mesmo esse palco que o CDS tinha, deixou de ter, de alguma maneira.
Miguel Pinheiro, como é que acompanhas esta luta interna no CDS? Temos aqui dois partidos a assistir de bancada e a poder ganhar com isso. Chega a Iniciativa Liberal.
Sim, sem dúvida, mas o que me tem feito um bocadinho mais de impressão é aquilo que me parece ser alguma impreparação de Adolfo Mesquita Nunes. Não sei se houve aqui uma precipitação, mas Adolfo Mesquita Nunes até agora não conseguiu responder satisfatoriamente à pergunta. Ele próprio fez um vídeo no live no Facebook, como se diz hoje em dia, os jovens, fez um live no Facebook a responder às perguntas às três perguntas que mais lhe têm feito. E de facto a pergunta mais insistente que lhe têm feito é: porque é que não sai do CDS e não vai para a Iniciativa Liberal? Tanto inimigos como amigos têm-lhe feito esta pergunta, e ele responde a esta pergunta com as suas circunstâncias pessoais e com o cartão de cidadão. Ele responde a dizer que está há 25 anos no CDS, que sempre que esteve em momentos difíceis e olhou à volta tinha pessoas do CDS com ele. E eu acho que ele não entendeu que, quando lhe perguntam porque é que ele não sai do CDS para a Iniciativa Liberal, a pergunta não é sobre ele. Eu acho que é isto que ele ainda não entendeu. A pergunta é sobre o CDS. Na realidade, o que lhe estou a perguntar é: que CDS é que ele quer? O CDS ele vai defender o quê? Vai defender quem? Vai se distinguir do Iniciativa Liberal como? E para isso ele não deu resposta, porque neste momento ele tem um discurso puramente interno, que é: votem em mim ou vocês desaparecem. Votem em mim ou vocês perdem o pouco poder e a pouca relevância que têm. Votem em mim ou vocês deixam de ter deputados, deixam de ter possibilidades de ir para o governo. Mas para ele realmente dar relevância ao CDS e para as pessoas acreditarem que ele vai salvar o partido, é preciso um bocadinho mais. Eu acho que ele está a olhar para o umbigo, está numa candidatura um bocadinho egocêntrica, como se bastasse aparecer para resolver os problemas, como se todas as perguntas que lhe fazem fossem sobre ele. E enquanto ele não começar a falar mais sobre o CDS e menos sobre si próprio, eu acho que isto não descola. Por isso eu dou-lhe um 9, porque, quer dizer, obviamente ele tem qualidades políticas enormes, mas acho que tem que descentrar um bocadinho. E eu acho que estes lives do Facebook são um bocadinho fatais, porque dá a ideia que ele está ali sozinho em casa a falar para ninguém, a não ser para si próprio. E isto cria uma ideia muito um bocadinho complicada.
9 para Adolfo Mesquita Nunes. José Manuel Fernandes, ainda na semana passada, quando o Observador publica um artigo de Mesquita Nunes, já mostravas dúvidas sobre aquilo que estava realmente a motivar e o timing escolhido pelo antigo dirigente. Mantens essa opinião ou isso já ficou mais claro?
Não, Não, eu tenho as mesmas dúvidas e de facto estou um bocado como o Miguel. Eu ontem estive a ver os dois lives mais recentes, os dois últimos que ele colocou ontem, um a seguir ao outro, no Facebook, e fico com esta dúvida. Primeiro, de facto, nestas questões dos congressos, percebe-se que Mesquita Nunes não tem tropas, no sentido de podia tentar ir convocar o Congresso pelos métodos mais estatutários, que era reunir as assinaturas, mas sei que isso é difícil num partido com o tamanho do CDS, reunir o número necessário de assinaturas. E depois, a conversa como ele teve, vamos todos, temos que nos juntar todos, os de ontem, os dois e os da amanhã, sabendo que na verdade no Congresso os que não estão com a atual liderança não fizeram muito pela unidade desde que esta liderança lá está, é algo que não soa lá muito bem, digamos assim. Portanto, na verdade, Francisco de Jesus Santos não teve uma vida fácil neste seu ano de liderança. E agora, quem se lhe opõe diz, faça uma vida, eu chegando lá vou passar a ter a vida fácil, é um bocadinho, quer dizer, é um bocadinho típico de Messias. Além disso, há outro fator que é um bocado, que resulta um bocadinho óbvio, cada vez mais óbvio. Mesquita Nunes não cola muito com aquilo que o CDS já é. E aquilo que o CDS provavelmente sempre foi. Eu acho que havia um lado em Paulo Portas que também não colava, mas Paulo Portas sempre percebeu isso e, portanto, nunca, sempre procurou ser uma mistura de tudo. Ora, Mesquita Nunes tem mais dificuldade em ser Paulo Portas, digamos assim.
Estás a falar do liberalismo nos costumes, talvez,
exatamente,
versus conservadorismo daquela área política.
Aquela área política tem tem um lado muito conservador. Boa parte dos quadros do CDS são muito conservadores. Não estou apenas a falar da parte que apoiou Rodrigues dos Santos e uma parte do partido que até está já a bater com a porta e já saiu para o Chega ou está a sair para o Chega. Estou a falar daquilo que estruturalmente é uma base do partido, que sempre foi desde o princípio.
Sempre foi conservadora nos costumes, não é?
Não,
e naqueles temas fraturantes...
Não tem só a ver com costumes nem com os temas fraturantes, tem a ver com aquilo que sociologicamente é um setor da sociedade portuguesa. E isso cola mal com Mesquita Nunes. Lembro-me de falar com pessoas, inclusive do PSD, que conheciam bem Mesquita Nunes e perguntaram-nos porquê que Mesquita Nunes, que é claramente, do ponto de vista político, uma das pessoas mais talentosas que o CDS tem, não se candidatou, não se candidata à liderança, há um ano ou antes. Ele é mais brilhante que a própria Cristas, e pessoas que conheciam bem o partido diziam, porque ele não cola com aquele partido. Ele não colava já e hoje ainda cola menos. Portanto, eu acho que isto dificilmente vai correr bem para a Mesquita Nunes no Conselho Nacional, e o que Rodrigo Santos está a fazer foi o que o Rui Rio fez. Não deixou.
Segue a mesma estratégia. Portanto,
segue a mesma estratégia do Rui Rio. Portanto, a não ser que quem venha com os instrumentos suficientes para arrancar um Congresso, dificilmente é no Conselho Nacional que ganha. Pode haver aqui uma surpresa, porque de facto Rodrigo Santos está numa posição tão frágil que muitos dos seus apoiantes podem abandoná-lo, como já estão a abandonar, mas talvez não sei se serão suficientes para o deixar sem maioria no Conselho Nacional. Pois. Sobretudo, sendo a alternativa Mesquita Nunes, independentemente de Mesquita Nunes ter um talento político que Rodrigo Santos, na minha perspectiva, não tem, mas isso é outro problema.
E, posto isto, pontuas quem e com quantos valores?
Eu vou pontuar Mesquita Nunes, mas só lhe vou poder dar um 8.
Um 8, portanto, ainda
por acaso,
menos
por este
que
caminho,
Miguel
Pinheiro. por este caminho ele não consegue lá chegar.
Judite França, faltas tu para olhar o CDS.
Pois eu dou a Francisco Rodrigues Santos uma nota bastante razoável, porque Francisco Rodrigues Santos não é responsável pela erosão do partido. O partido tem vindo a definhar já há vários anos, com exceção das eleições autárquicas à Câmara de Lisboa com a Associação Cristas, os resultados têm sido vergonhosos. E é preciso recordar que há pouco mais de 10 anos o CDS tinha mais de 20 deputados e agora, enfim, consegue meter-se num táxi e com jeitinho, daqui a nada, vai de mota. E o pior para Rodrigues dos Santos é que enfrenta agora uma oposição interna que não ajuda nada e só vem atrapalhar. Eu também questiono o timing de Adolfo Mesquita Nunes quando, ainda há poucos meses, disse que não ia avançar e, portanto, não sei o que é que mudou entretanto. É certo que os Açores foram um mau resultado para o CDS, o pior resultado para o CDS, ainda assim, porque de facto perdeu para a Iniciativa Liberal, perdeu para o Chega, ainda assim conseguiu formar governo e, portanto, do mal o menos. Dito isto, temos o Nuno Melo a perfilar-se para 2022, a dizer, bom, 2022 isto é meu, portanto, façam lá o que quiserem fazer agora, que eu depois em 2022 chego como salvador da pátria, vindo de Bruxelas, já com vários anos de Bruxelas, não quero lá estar muito mais porque estou cansado de Bruxelas. E eu acho que Nuno Melo esqueceu-se como é que correram as europeias, mas pronto, também tendo em conta que é só 2022, pode ser que as pessoas se esqueçam até lá. Lobo Dávila sai da direção do CDS e o Francisco Rodrigues Santos faz uma coisa muito inteligente, que é lançar uma moção de confiança. Eu recordo que no CDS ganha quem tiver a jota com ele. Houve um saudoso congresso, saudoso sobretudo porque eu era nova, mas se calhar por isso, em que Ribeiro e Castro ganhou pela madrugada fora quando Telmo Correia estava tinha isto ganho, e por uma razão muito simples, Ribeiro e Castro teve a jota com ele e portanto limpou todos os dirigentes mais influentes. Ao lado dele estava Nuno Melo, estava Castelo Branco, todos os órfãos de Paulo Portas estavam com Telmo Correia e Ribeiro Castro chegou e às 3 da manhã ganhou o Congresso. E, portanto, eu recordo-me, aliás...
Não foi a única vez que houve uma surpresa num Congresso
do CDS. Não. O CDS tem aliás...
Já tinha havido uma surpresa também há muitos anos atrás.
Sim, com Manuel Monteiro.
Penso que não foi com Manuel Monteiro. Foi quando... quando Lucas Pires ganhou o Congresso.
Ah, sim. Bom, eu isso só ouvi falar, não estava lá. Mas isto para dizer o quê? Isto para dizer que esse Congresso teve outros pormenores interessantes. Havia vários congressistas que diziam que estavam a ser postos, digamos, no fim da fila para falar. O Pedro Feiss levou isso a mal, levantou-se da mesa e ia batendo num congressista, não fosse o resto da mesa o ter agarrado. Feiss, aliás, era conhecido por ter um temperamento, enfim, um bocadinho exaltado, e tendo em conta que tinha sido um grande jogador de rugby na sua juventude, tinha o físico ainda com 60 e tal anos para, enfim, para fazer alguma moça em quem se metesse com ele. Isto tudo para dizer que o Conselho Nacional está com Rodrigues dos Santos, que os militantes deram-lhe 65% há um ano e que num ano, enfim, muda muito, aliás o mundo mudou literalmente, agora é que a frase faz sentido, mas eu não sei o que é que mudou no CDS para Francisco Rodrigues dos Santos ter um mau resultado agora. E Adolfo Mesquita Nunes, de facto, neste momento não pertence ao CDS, pertence claramente à Iniciativa Liberal. Ontem, aliás, havia no Twitter o Luís Paixão Martins, com a experiência política que lhe é conhecida, e também com a experiência de cartazes que lhe é conhecida, responsável pelo cartaz de Sócrates, que provavelmente ajudou e muito na vitória de 2005, dizia qualquer coisa como... Ainda não passei no Saldanha, mas o Saldanha é um sítio onde normalmente a Iniciativa Liberal tem os melhores cartazes, os cartazes mais diferentes, não é? Como se nos recordamos daquele cartaz do António Costa, com uma cartola, etc. E Luís Paixão Martins dizia com graça que era a altura da IEL fazer um cartaz do género Adolfo, vem connosco, tu não estás aí a fazer nada. Bom, Adolfo era qualquer coisa como Adolfo, o CDS não te merece. Era assim uma coisa deste género para cartaz no Saldanha. E isto é verdade. O CDS neste momento não tem espaço para Adolfo Mesquita Nunes, nem Adolfo Mesquita Nunes tem paciência para o CDS. E portanto, agora, é como dizia o Rui Pedro outro dia, estamos a falar de uma pessoa que está na direção executiva da Galp, E portanto, eu não sei se Adolfo Mesquita Nunes, bem, em princípio, ele mediu bem estes passos. Aliás, ele está como não executivo, não é? Daí a questão da não executivo. Eu acho que ele mediu bem os seus passos para tomar esta decisão e para avançar assim. Eu acho que ele ainda não conseguiu explicar porque é que avança agora. Quer dizer, o que é que aconteceu agora? É o receio do que possa acontecer nas legislativas por causa do Chega? Esse é o receio? Está-se a candidatar à Van Lalet?
Só uma nota, Judite, se me permites.
Sim, claro.
Nós não podemos ignorar as sondagens desastrosas do CDS neste momento. Portanto,
sim, mas eu dizer, Adolfo Mesquita Nunes candidata-se porque as sondagens são más?
Não necessariamente, mas se é a altura para tocar a repique, é esta. Seja para um lado, seja para o outro. Daí o que eu dizia há instantes, da necessidade de clarificação. Ou seja, o que vai acontecer no sábado, né, neste Conselho Nacional, dificilmente dissipará a nuvem sobre o futuro do CDS.
Um sim, mas a questão é,
teria pelo menos o mérito de serem as bases. Sim,
mas as bases escolheram há um ano. O que é que mudou num ano?
Aparentemente a percepção pública sobre o CDS tem vindo...
Epá, mas a percepção pública também é feita dos seus opositores que falam...
Temos sondagens de
0,2%. Espera,
mas... O CDS nunca teve uma coisa dessas.
Bem sabes, Miguel, que a percepção pública do CDS em muito se deve à oposição do CDS que fala com os jornais.
Oh, Judito, mas mudou uma coisa. Então, que o Chega cresceu imenso e a Iniciativa Liberal cresceu imenso.
Mas isso então é uma preocupação à Van Lalet, não é? Ou seja, não deixam Francisco Rodrigues Santos ir a legislativas, tiram Rodrigues Santos porque acham que ele não vai fazer um bom trabalho nas legislativas.
Não, é porque ele já não está a fazer um bom trabalho. Porque realmente, e ouvindo, por exemplo, na entrevista que ele deu ao Observador, em que diz, bom, se quiserem ir embora, vão. Uhum. Se a posição do líder do CDS perante o aparecimento de dois partidos que se estão a tornar cada vez mais fortes é vão-se embora.
Bom, mas isso foi o que o Rio realidade, fez, não é?
Porque na realidade nós já não queremos os liberais para nada, já não queremos a direita mais musculada para nada, vocês agora têm uma casa para vocês, vão-se embora. Então realmente torna-se num problema.
Mas qual é a alternativa? Qual é a alternativa?
A alternativa é ele chamar, não é ele mandar embora os eleitores liberais.
Mas aparentemente
é?
Ele tentou falar com o Adolfo Mesquita Nunes para o chamar e o Adolfo Mesquita Nunes não lhe atendeu o telefone de manhã e isto contou.
Mas ele não tem que falar com o Adolfo Mesquita Nunes, ele tem que falar com os eleitores. O Adolfo Mesquita Nunes tem um voto. Não é?
Sim, sim,
os eleitores com preocupações liberais.
Mas repara, estamos a falar de um líder que liga aos seus ex-líderes e às pessoas mais influentes do partido que não lhe atendem o telefone. Aliás, ele deixou essa fragilidade à vista a dizer, bom, a Assunção Cristas não mantém o telefone desde Natal.
Mas tu é que o estás a defender.
Eu estou a defender porque eu acho que ele não tem culpa que os outros não lhe atendam o telefone.
Claro que tem. O problema não é o Adolfo Mesquita Nunes não lhe atender o telefone. O problema é os eleitores liberais não lhe atenderem o telefone.
E eu acho que o problema é Adolfo Mesquita Nunes não lhe atender o telefone de manhã e quando lhe liga ao final da tarde é para lhe dizer que vai publicar no Observador um artigo como aquele. Isso é que eu acho que é um problema.
Mas sabes porquê, Judito? Porque como mostram as votações, não só as sondagens como as votações, de facto os eleitores liberais estão a sair embora do CDS.
Ah, com certeza.
Obviamente. Mas, e por isso.
Mas os liberais já lá estavam mal, não é? Sempre lá estiveram mal, não é?
Não, mas eu acho
posso
que isso
ir só buscar um balde de pipocas.
Acho que é um equívoco isso, porque os partidos, quando crescem, obviamente, se crescem, têm que ter pessoas que não têm pensamentos
unívocos.
Mas
é que o CDS está a mingar, não a crescer.
E um líder tem que ter a capacidade de ter pessoas num partido que pensam de forma diferente e que, apesar dessas diferenças, se reconhecem nele, não é? Porque senão, se só sobram os puros...
Sim, mas ninguém reconhece, então, ninguém se reconhece ninguém. No Chicão, não é? Quem é que se reconhece
eu
no Chicão?
Eu dou 15 valores ao Miguel agora.
Repara, que, mas está bem, mas isso a culpa não é...
Mas o Chicão só tem...
Isso a culpa é dos militantes que o elegeram com 65%.
Mas o CDS do Chicão, neste momento, só tem uma vantagem política, só tem uma boa coisa política, que é, são um bibelô do PSD.
Sim,
o CDS, neste momento, e aliás a razão pela qual o Francisco Rodrigues dos Santos consegue apresentar algumas vitórias é porque o PSD precisa do CDS, como se viu nos Açores, para ser um misto
e nas autárquicas vai acontecer igual, não é?
Para ser um misto de bibelô e de véu. O CDS é a desculpa perfeita para o PSD poder assinar acordos com o Chega. porque enquanto tiver o CDS vai poder gritar AD, AD, isto é a nova AD.
Sim, 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 sim.
E quando na realidade nos acordos já os votos que contam já estão no outro lado. Agora, a partir do momento em que a única força do CDS é ser um bibelô do líder do PSD, isso é dramático, porque vive enquanto Rui Rio viver e vive enquanto Rui Rio quiser que ele viva.
Há quantos anos é que o CDS é um bibelô do PSD?
Não. As coisas foram-se
agravando depois de Paulo Portas.
Com Paulo. Mas, hoje dito claro, mas com certeza, mas claro que o CDS tem problemas agora. Ou eles desistem do partido, ou fazem qualquer coisa, não é?
Bom, mas agora, e estamos quase a chegar ao fim deste vencedor é, percebemos que a Judite queria dar uma boa nota a Francisco Rodrigues dos Santos.
Uma boa nota. Eu dou-lhe um 13, que não obriga a ir à oral nem nada, porque eu acho que o Conselho Nacional
de
Sábado vai...
É o chamado suficiente mais.
É o suficiente, exatamente. O antigo suficiente mais. Porque eu acho que o Conselho Nacional de Sábado vai-lhe correr bem. Se alguém estiver disposto a apostar, e eu sou uma pessoa que adora apostas, portanto, estejam à vontade.
Muito bem.
Eu estou queimado com essas experiências, não vou fazer.
Senhor, não se ouviu nada do outro lado, foi um cri, cri, cri.
Eu já saquei ao Paulo Ferreira tudo o que tinha que sacar.
Exato, e eu estou depenado pelo Miguel.
Aqueles 50 cêntimos.
Judite, só se me permites, eu acho que a questão aqui não é se vai correr bem ou mal a Francisco Rodrigues Santos, o mais provável é que corra bem ao atual líder do CDS. Eu acho que... não vai correr bem ao CDS, ao partido em si.
Epá, o futuro a Deus pertence.
E por muito mérito que tenha a tática de Francisco Rodrigues Santos, é isso mesmo, é prolongar a sobrevivência.
Eu penso que não vai correr bem ao CDS, ponto.
Ah, isso claro
isso
que não.
Não vai correr bem ao CDS.
Mas isso com o Adolfo também não corria bem.
Mas também não corria bem ao CDS com o Mesquita.
Claro, corria bem ao Adolfo, ao CDS voltar a suportas.
É um catch-22 já.
Pois, aliás, também acho.
Portanto, é uma espécie de partido que foi uma amálgama que naturalmente funcionou durante muitos anos, já tinha um problema, tornou-se num partido uninominal com Paulo Portas.
Uhum.
É preciso reconhecer, desde há muito tempo que era um partido uninominal com Paulo Portas, que tinha, com os seus talentos, foi iludindo o problema que o CDS era, e agora...
É verdade.
Sem Paulo Portas.
Já percebemos então que vamos ter muito CDS para analisar nos próximos dias, segunda-feira seguramente. Paulo Ferreira, já despejaste dois pacotes de pipocas, aposto, a assistir
já,
esta discussão.
Foi ótimo aqui.
Quero a tua
tenho
nota
pescoço,
também.
Quer essa minha nota, que tenho aqui o pescoço e isto foi um ótimo jogo de ténis agora aqui, logo de manhã. Bom, mas eu queria só dar aqui uma nota. Queria falar, hoje chega a ajuda alemã, nós sabemos, não é? Já foi, é notícia. Não há problema nenhum em pedirmos ajuda e em receber ajuda num contexto destes, não há que ter vergonha, mas parece que o governo está muito envergonhado, lá saberá porque o governo, não é? Aquilo que fez e aquilo que não fez para evitar chegar aqui, as coisas não estão a correr bem, mas eu queria a propósito disto falar de Santa Merkel, a Nossa Senhora dos Aflitos, não é? Porque também me recordei que está agora a fazer precisamente 10 anos o número do redondo que nós andávamos a fazer, na altura o primeiro-ministro José Sócrates andava a fazer piscinas para Berlim para pedir a benção de Merkel, quem não ouvia dizer, não é? Para o PEC 4, famigerado PEC 4, para evitar que fôssemos ao tapete. Nós sabemos depois como é que essa
bem,
história
que essa coisa terminou. Andávamos a pedir umas taxas de juros melhorzinhas.
Agora não podemos
é
recuar
assim,
tanto, Paulo. Queremos a tua nota, por favor. Já tenho gente a olhar para mim.
Olha, dou um 15. Pronto. Dou um 15 a Angela Merkel, porque basicamente é sempre o último reduto daqueles que se esquecem de ir fazendo o trabalho de casa.
Tenho 15 então para a chanceler alemã. José Manuel Fernandes, num minuto podes dar também o teu vencedor.
Bem, eu já tinha dado uma nota ao Mesquita Nunes, mas vou dar uma mais uma negativa, desta vez à Ministra da Cultura, porque ontem conseguiu mais um prodígio, que foi anunciar-nos que o anúncio de 14 de janeiro sobre o reforço das bolsas de apoio à criação literária vai estar pronto, quando? Em março. E vai ser generosíssimo. Portanto, nós temos um setor completamente destruído, que é o setor do livro portanto, não há as livrarias estão fechadas, e como as livrarias estão fechadas, também estão fechadas, com as fitinhas às voltas, os sítios estão sendo livres nos supermercados, que é para garantir que não se vendem livros, e, portanto, para garantir que nós vamos, que as livrarias vão à falência, que as editoras vão à falência, portanto, que tudo isto vai para o charco, e, portanto, vamos ter 24 bolsas de criação literária, 12 anuais, e doce misturais. Portanto, vai ser uma fartura.
Um fartote.
Mas atenção, atenção. Isto foi anunciado em janeiro. E em março, são precisos 2 meses para tratar do assunto, em março vai haver mais novidades.
Nota para a Graça portanto, Fonseca, portanto.
Tudo em Portugal se trata muito rapidamente e, portanto, naturalmente ela leva um 6, porque além disso ainda não conseguiu sequer dar alguma novidade positiva para as livrarias e para os editores.
Última
e
nota.
Eles vão continuar a fechar no dedo.
Última nota, portanto, então, para o Ministro da Cultura.
Ela leva um 6.
Nem vai à segunda chamada, nem nada. Bom, está feito o Vencedor É de hoje. Nova análise amanhã.